Euronet Plus.
Começamos mais uma edição do Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Estamos no último dia de campanha eleitoral em Portugal. É um assunto que está sempre à margem do Fora da Caixa, por isso é que se chama Fora da Caixa. Mas, António Vitorino, deixe-me começar por aqui. Não quer dizer que Bruxelas não tenha entrado na campanha. Pelo menos houve queixas nesse sentido, nomeadamente em relação à questão da contabilização, do déficit, tendo em conta a situação do novo banco. Pelo menos numa dessas situações, houve também um outro relatório que, enfim, falava da necessidade de alterações na carga fiscal. Isto significa uma intromissão ou para si não há notícia?
Bom, esta situação não é inédita. A Comissão é uma organização burocrática, tem muitas coisas no pipeline e às vezes falta-lhe sensibilidade para perceber que em certas conjunturas seria mais prudente não abrir a boca, digamos assim. Mas isso não legitima, na minha opinião, uma teoria da conspiração, até porque daquilo que foram as tomadas de posição, umas são mais simpáticas para o atual governo, outras são mais desagradáveis para o atual governo. Portanto, eu diria que não há uma agenda. No meu tempo havia uma preocupação, de facto, que pelos vistos agora é menor, era ter um cuidado especial de que num período de eleições não tomar posições sobre a situação nesse país para evitar, não o que se dissesse, mas para evitar a manipulação ou o aproveitamento do que se dissesse. Lembro, por exemplo, que quando os irlandeses fizeram um referendo sobre o Tratado de Nice, nós fomos aconselhados, amigavelmente, a moderarmos as nossas declarações em favor do Tratado de Nice, como comissários, para não criar a imagem de que estaríamos a pressionar a decisão dos irlandeses.
Essa instrução do seu tempo passou para o tempo da Comissão Barroso, das duas
não
comissões?
Sei, sinceramente não sei se continuou, se era uma NEP, se era uma norma de execução permanente ou não. Há uma coisa que eu sei, mesmo estes episódios sobre Portugal não têm comparação com aquilo que foi uma verdadeira ingerência com agenda nas eleições gregas.
Sim. Vamos ser completamente em várias objetivos. Alturas, no caso do referendo e anteriormente.
Recorrentemente mesmo, diria eu. E aí sim, aí parece-me que era evidente que havia uma agenda e que essas intervenções, como nós dissemos aqui, aliás, quando falámos sobre isso, eram completamente inaceitáveis e inadmissíveis.
E na substância da questão do novo banco, tem razão Bruxelas, o entendimento é pacífico na sua perspectiva?
Não, vamos lá ver, não é pacífico porque o governo português não subscreve essa tese, porque há duas teses sobre o novo banco. Há uma que tem a ver com a contabilização do déficit e que tem a ver com o facto de se tratar de uma despesa extraordinária, aquele empréstimo ao fundo de resolução, não dever ser levado ao déficit do ano em causa, 2014. Mas também há uma outra, mais recente, que veio agora publicada, que é um relatório, que diz que se houver perdas na venda do novo banco, essas perdas terão que ser suportadas pelos contribuintes.
Mas o relatório de trabalho é visto como um relatório técnico, não propriamente endossado pela Comissão Europeia em si.
Exato, não é uma tomada de posição formal da Comissão Europeia. Agora diga-me lá, por que carga d'água é que saiu este relatório nesta altura? Também não sejamos ingênuos, não é? Quer dizer, por muita generosidade que tenhamos em relação à Comissão, há ali um princípio, uma no cravo, outra na ferradura.
Pedro Santana Lopes, é uma questão de intromissão ou a Comissão Europeia não fez nada de errado na sua perspectiva ou com estas tomadas de posição?
Não sei bem dizer, com franqueza, acho que a Comissão Europeia não tem assim um critério muito firme nestas matérias, é muito variável. E, portanto, não sei avaliar bem a intenção, uma diz que é preciso mais impostos, o que, como é óbvio, não ajuda quem está no governo, outra diz que o déficit não é prejudicado em si e a sua evolução pelo que aconteceu com o novo banco, que pode ser mais favorável ao governo. Sem intenção, não sei, porque neste caso houve um empate, por exemplo, não é? É X. Portanto, não sei se eles combinaram dividir aquilo, fazer uma intervenção para cada lado, não sei. Eu acho que a Comissão é muito para governos, quando estão em funções, normalmente, enfim, sei do que falo, sei do que eles diziam no tempo, em que cheguei o governo, sei do tempo em que a mesma equipa dizia ao contrário do que dizia no ano anterior, quando já estava de governo em funções.
Bruxelas está sempre ao lado dos governos em funções, é isso?
Tendencialmente tem que se relacionar com quem...
Exceto do grego, pronto.
Pronto, o grego não, aí era outra questão, toda a regra da exceção. Mas sim, há uma tendência, eu tenho que trabalhar com eles, é que eles trabalham, em princípio, nos anos seguintes, e, portanto, é para aí que pendem. É que na campanha eleitoral, de facto, é como diz o António, era melhor não dizerem nada sobre o país que está em campanha, mas, enfim, se perguntados, e se a porta-voz foi perguntada, mas, preferencialmente, era melhor que nada dissesse.
Mas a questão do novo banco é uma espécie de pedra do sapato que não está resolvida, não é?
É pedra do sapato também para eles, porque a resolução do novo banco foi uma estreia do novo quadro normativo europeu sobre esta matéria. E, portanto, nós servimos de cobaia aqui, portanto, eles, também a Europa toda ela está... Está em avaliação a propósito desta solução que foi encontrada e que foi experimentada pela primeira vez com o BES.
Nós não vamos além nesta matéria política interna. Já na semana passada aqui deixaram a vossa opinião sobre as matérias políticas na frente europeia que interessam a Portugal nos próximos anos. Mudamos de página. Escândalo Volkswagen. António Vitorino, a Comissão Europeia aparentemente terá sido avisada das irregularidades nos carros a diesel da Volkswagen. Mas a minha questão era outra. Isto é um problema circunscrito à Volkswagen, parece-me que não, ou à marca Alemanha, ou a toda a indústria automóvel europeia?
Olha, deixa-me começar por dizer uma coisa politicamente incorreta. Numa altura em que se discute muito, por exemplo, o Tratado de Comércio Transatlântico, e em que os europeus têm a arrogância de dizer que tudo o que tem a ver com o ambiente é muito melhor protegido na Europa do que nos Estados Unidos... Este escândalo Volkswagen conheceu-se, foi revelado, a partir dos Estados Unidos. E exatamente porque a Volkswagen violava regras de proteção ambiental nos Estados Unidos com o tal software malicioso.
E daí tira a conclusão que...
Que nós todos temos que ser bastante mais humildes neste debate e que a ideia feita de que os europeus são os grandes campeões da proteção do ambiente e que os americanos são uma espécie de bárbaros, predadores do ambiente, que é um pouco esses os termos em que muitas vezes o debate é feito na opinião pública europeia, tem aqui um excelente exemplo para demonstrar que nós próprios europeus devíamos ser menos arrogantes, sermos mais humildes e reconhecermos neste caso que é uma empresa europeia paradigmática, que sacrificou tudo a um objetivo de ser a número um à escala global e que sacrificou tanto que até deitou a ética para fora. Porque esta situação, vamos ver, não pode existir sem haver um conluio interno à Volkswagen. E hoje começa-se a perceber que havia vários setores da Volkswagen que já tinham denunciado internamente esta situação. Só que tudo era subordinado àquele objetivo, fazer da Volkswagen a empresa automóvel número um. Portanto, isto afeta a Volkswagen, afeta outras marcas, vamos ver quantas. Nós ainda não sabemos toda a história, sabemos algumas, mas não sabemos se calhar ainda todas. Afeta o prestígio da tecnologia alemã e afeta também a Europa no seu conjunto, porque isto vai custar muito dinheiro.
Não é preciso perceber se, por exemplo, empresas da indústria automóvel francesa, por exemplo, estão envolvidas para ter um impacto europeu significativo, António Vitorino?
Neste momento, as empresas que se falam são três alemãs e uma que é espanhola, mas que é subsidiária da Volkswagen, não é? O governo espanhol, por exemplo, já exigiu a devolução de todas as ajudas de Estado que deu à SEAT, exatamente por violação, porque está comprovado que os carros que saíram das fábricas tinham este vício.
Mas França está a investigar, aliás, como vários países estão a investigar internamente.
E agora melhor fora que não houvesse uma investigação integral, até por uma questão também de concorrência, digamos assim, em nome dos sãos princípios da concorrência. Isto é, se estes estão debaixo de fogo, porque violaram as regras ambientais e se outros fizeram o mesmo, então tem que se aplicar às outras empresas o mesmo critério e as mesmas sanções.
Pedro Santana Lopes, como é que viu estas notícias sobre este escândalo da Volkswagen?
Quero que eu lhe diga.
Quero, claro. Por isso é que está aqui.
Eu acho que, como é que lhe dizer, acho que a economia ocidental, não vou chamar capitalista, mas, enfim, há uma grande dose de masoquismo nisto tudo.
Então?
Pronto, é muito desagradável, com certeza, e é censurável violar as normas que estão estabelecidas. Mas há uma reação brutal logo, que dá por adquirido provisões absolutamente astronómicas para indemnizações, sem, por exemplo, nos aparecerem os valores dos efeitos produzidos na sociedade, nas comunidades envolvidas, por esta violação. Qual é o impacto? Algum de nós faz a ideia ao certo do impacto causado por esta violação dos limites de libertação de gases poluidores para a atmosfera? Quer dizer, estamos a falar de automóveis, já se começa a ouvir falar de televisores, isso tem a luminosidade.
Já, os televisores já foram desmentidos também,
pronto,
com a Samsung.
Mas, sei lá, qualquer dia estamos a ouvir falar das lanternas, não sei. E tudo isto envolve prejuízos absolutamente astronómicos, não se sabe onde é que irão parar, quantos milhares de milhões, já falamos em provisões de 20 mil milhões de euros. Bem, eu acho tudo... Com certeza que é censurável...
Houve uma fraude, não é? Supostamente.
Pronto. E
alegadamente, como dizem.
Quem cometeu a fraude deve ser punido. Está a ver? Com certeza. Se houve violação das normas, deve ser punido.
Mas não é mais que uma fraude, quer dizer, a Alemanha, a tecnologia alemã, o próprio... Uma grande imagem da Alemanha,
por exemplo. Tudo isso está em causa. Tudo isso está em causa. O que eu estou a falar é da espiral que leva a um damage, uma sequela, um prejuízo de dimensões neste momento incalculáveis. Isto vai ser em cadeia, quer dizer, sem sério. Vamos a perguntar pelos alemães, pelos franceses, os espanhóis. Não sei o que é que virá atrás. É evidente que os americanos são também amigos do ambiente, principalmente agora com o Obama.
Mas são amigos da litigância também, não é?
Mas também são grandes competidores dos carros europeus, não é? E do diesel e tudo isto. Portanto, eu olho para isto tudo, quer dizer, e não há quase semana em que não haja um escândalo, está a ver, a prejudicar, um escândalo, uma história, uma demissão, uma bronca, a prejudicar a economia, pronto, aqui destas terras em que vivemos, está a ver, e que depois vão parar onde? Mais dia, menos dia, aos bolsos dos contribuintes.
Ah, sim.
Está a ver? Esse é que é o ponto. É tudo muito bonito.
E de que forma podem, só para os nossos ouvintes perceberem a dinâmica do processo?
A lógica é, as pessoas, para comprarem estes carros com emissões reduzidas, pagavam mais caro.
Certo.
Estes carros são mais caros. E ao comprarem tinham uma pequena compensação, uma pequena, significativa, que era, pagavam menos imposto de circulação. Mas, o Estado recebia menos imposto por causa destes carros. A fraude o que é que faz? Prejudica todos. Prejudica os consumidores que tiveram que pagar mais caro por um carro que é, afinal, igual aos outros. Ou pior. E depois prejudica os Estados que receberam menos impostos.
Não
já
vai
não
haver
estou
aqui
a falar
um,
das ajudas de Estado, que é uma outra questão à parte.
Não vai haver aqui um mega processo judicial. Isto vem dos Estados Unidos, então. Deve haver uma grande ação contra a Volkswagen. Não será
se
a única
são
forma.
São milhões de carros. A Volkswagen vai ter que abrir os cordões à bolsa. Já disse, aliás, que em princípio as pessoas que tivessem comprado estes carros tinham o direito de exigir a devolução do preço que pagaram pelo carro. E isso vai custar muito dinheiro.
E, Zé Pedro, isto vai gerar, forçosamente, despedimentos, não é? Redução de controle de custos, nomeadamente na própria Volkswagen e nas outras firmas envolvidas, porque só o nível de indemnizações que já se estão a preparar para pagar, estão a dar por adquirido, vão pagar, vai obrigá-las a refazer os seus orçamentos, vai gerar desemprego, vai ter consequências a nível da economia global toda ela, e os Estados vão acabar por ter que entrar de uma maneira ou de outra.
Os Estados?
Os Estados, para compensar em ajudas em estímulos ao investimento, em estímulos de criação de postos de trabalho. Isto é uma crise, de facto, muito complicada. Está aqui envolvido muito dinheiro, que se formos ver um dia destes, os montantes globais estão ao nível do despendido nas intervenções externas aqui de alguns destes casos europeus.
E torna-se também uma grande questão política a resolver na Europa.
E é por isso que eu digo, quer dizer, já não há paciência, quer dizer, a ver, nós constantemente lidamos com situações que nos causam os maiores prejuízos. e quer dizer, pronto, nós temos estas normas exigentes para os veículos automóveis e muito bem, mas depois isto é tudo ao mesmo tempo uma hipocrisia, vamos a outros setores ao lado e vemos as chaminés a deitarem, está a ver? E pronto, a deitarem neste país ou noutros, e pronto, há uns setores que estão mais avançados na exigência. O que eu sei é que isto vai custar um dinheirão. E vai custar um dinheirão a todos, acaba por prejudicar a todos.
António Vitorino, deixe-me carregar aqui na falta de inocência deste argumento, mas numa altura em que se negocia o Tratado Transatlântico de Comércio, vir das profundezas norte-americanas esta notícia pode ser visto como algo que pode estar ligado a estas negociações.
Com certeza que os americanos não fizeram isto apenas por amor ao ambiente. Sobre isso não há a menor dúvida. A indústria automóvel americana é uma das grandes competidoras.
Você falava aqui há semanas da grande eficiência dos níveis de espionagem industrial em várias partes do mundo, não era só lá, mas também.
Agora, há uma coisa que é verdade: muitos destes carros são montados nos Estados Unidos da América, porque há operadores europeus, eu não vou dizer quais são agora as marcas, mas que as linhas de montagem estão no próprio território americano. Eu comprei há uns anos atrás um carro alemão e tive que esperar 6 meses que ele viesse dos Estados Unidos, porque aquele modelo de um carro alemão era fabricado nos Estados Unidos. Portanto, isto também vai afetar a economia americana, entendamos-nos. Isto é porque, assim como, por exemplo, aqui a portuguesa. Eu espero bem que sejamos todos muito céleres a esclarecer tudo o que há à volta da Auto Europa.
É a Auto Europa que está em causa.
É a Europa, neste momento, porque é sobre a Volkswagen que incide.
Mas é caso para colocar esse cenário dessa forma? É uma coisa suficientemente séria para
eu
pôr a Auto Europa em causa?
Eu ouvi o Ministro da Economia dizer que não havia problemas, mas, entretanto, criou um grupo de trabalho para acompanhar a evolução do processo. Agora, o problema não é saber se saíram daqui carros com esse problema. Espero bem que não. O problema é que, como dizia o Pedro, isto vai custar muito dinheiro à Volkswagen. E a Volkswagen vai ter que fazer uma contenção de custos e, portanto, uma empresa fundamental para as exportações portuguesas, responsável por 1% do PIB português, responsável por 8% das exportações portuguesas, está num grupo que vai passar por um período muito difícil. Isso é um fator de preocupação para todos nós.
Vamos a uma última nota relacionada com as eleições na Catalunha, que já são no próximo domingo. Isto, de facto, avança uma velocidade. Já foi no último domingo. No próximo domingo é outro tipo de eleições. Já estou a pensar, no que nos espera no próximo domingo.
Não nos dão descanso
e
ao domingo.
Todos estaremos, certamente, muito ocupados nessa noite. Mas na Catalunha, não. Eu sublinhava que é uma cadência, de facto, galopante de eleições e dados, de facto. E na Catalunha, a questão quase, já mais do que do dia seguinte, é, olhando para novembro, para o impacto que pode ser nas próximas legislativas espanholas. Pedro Santana Lopes, resumindo, quais são as leituras que há a tirar das eleições na Catalunha?
Os deuses devem estar loucos.
Então.
Acho que brincaram muito com coisas sérias, não sei, maioria. O Artur Mas queria segurar as suas funções a todo o transe, perdeu, mas isso para mim é o aspecto menor, como é evidente. Está a criar um impasse muito significativo.
Dá ou não mais força aos independentistas? Uma questão que foi muito discutida nestes dias. Por causa da questão do número de votos, versus questão de mandatos.
Não houve maioria. E, portanto, aí, quer dizer, há uma derrota das expectativas que existiam. E, de facto, os partidos independentistas acabaram por ter menos votos, menos lugares do que em eleições anteriores. E, portanto, não progrediram. Agora, só progrediram no aspecto de que houve uma grande participação, digamos assim, para os dois lados. A abstenção baixou e, portanto, como falávamos o dia, não se pode ignorar que há uma percentagem muito significativa que é pró-independência. Se isto irá desembocar ou não numa nova solução de ordenamento jurídico ou constitucional que apazigue tensões, agora preocupa bastante o que vai ser a solução do governo na Catalunha. Não sei ainda como é que se vão organizar, não sei se vamos ter novas eleições estilo Grécia em breve. E, portanto, acho que eles puseram ideologias de lado, não quiseram saber de nada. Um era muito de esquerda, o outro era muito de direita, o outro muito de centro. Mas somos para a independência. Bora aí. Vamos todos juntos. Quer dizer, isto não é assim. Estão-se a misturar questões de governo com questões de regime, com questões de forma de governo, de independência, de soberania, e, portanto, acho sinceramente foi um coquetel muito complicado e acho que não estou azedo, quer dizer, disse o que disse a Volkswagen, agora estou a dizer isto. Mas, de facto, quer dizer, parece que estamos a voar sobre um ninho de cucos.
Os independentistas, se estavam à espera deste resultado para cavalgar a ideia de, por exemplo, de um referendo, logo a seguir, o resultado não serviu para isso.
Talvez nunca pudesse servir para isso, para dizer a verdade, porque uma eleição com estas características nunca iria resolver o problema de fundo. O que esta eleição mostra é que a sociedade catalã está profundamente dividida.
Mas já sabíamos disso, não é?
Quase a meio. Sim, e que não há vias de solução política. Essa é que é a dificuldade. Ou melhor, esta eleição não era manifestamente a via de solução de um problema que opõe uma percentagem muito significativa de independentistas a uma percentagem tão significativa, ou ligeiramente mais significativa até, que não vota nos independentistas. O que faz com que esta questão vá estar no centro do debate das eleições legislativas espanholas de dezembro.
É aí que eu queria chegar.
Isso aí eu não tenho a menor dúvida. O PP vai jogar a cartada de dizer eu sou o único partido que garante a unidade da Espanha e, portanto, vai extremar a posição espanholista, digamos assim. Do outro lado, as pulsões independentistas vão querer afirmar o seu peso no contexto do Estado espanhol para ganharem margem de manobra para imporem as suas soluções. E no meio há ali duas forças políticas que não se percebe bem onde é que se vão posicionar.
Oscilam, não é?
Os cidadãos, que diz que quer um novo contrato para a Espanha, uma coisa algo suficientemente ambígua, digamos assim, mas que manifestamente é não favorável ao independentismo, mas que reconhece que é preciso acomodar no Estado espanhol a questão das poluções independentistas, e o Partido Socialista, que defende um modelo federal já há algum tempo, mas que, e aliás a Espanha do ponto de vista material, já é em muitos aspectos
uma
federação, mas digamos assim, o problema é que esta questão não só não vai ser ignorada, não pode ser ignorada quando os espanhóis forem votar, como inclusivamente será percebida de maneira diferente nas várias regiões de Espanha. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que regiões que têm poluções independentistas terão uma interpretação dos resultados eleitorais nacionais e do seu sentido de voto, regiões que são contrárias à divisão da Espanha, que são as divisões, enfim, a Meseta, Castilha, Extremadura, Andaluzia, Galiza, tenderão, obviamente, a fazer também opções de voto não independentistas.
Então, se o PP dramatizar, há aqui uma janela de oportunidade de captar ainda mais, tendo em conta esta ameaça de desintegração da própria Espanha.
Sim, eu penso que, no geral, não é só afinal, não será só o PP beneficiar com isto. Julgo que os dois partidos tradicionais, chamemos-lhe assim, poderão beneficiar. Apesar do PP ser visto como mais forte ou lídimo defensor da unidade espanhola, eu julgo que isso tem uma carga um pouco injusta, porque o PSOE
está na mesma linha.
Está na mesma onda, assim, ainda tem posições genericamente idênticas. E, portanto, acho que tudo o que se está a passar pode os favorecer. O Podemos tem sofrido vários reveses, não tem corrido bem os últimos atos eleitorais. Já é um pouco diferente com os Ciudadanos. E Rajoy tem uma grande preocupação com essa força política. E, compreensivelmente, que ele sai-se bem, o seu líder é uma força moderada, e, portanto, acho que o Ciudadanos pode ter em Rajoy um efeito que leva ou contribua para uma vantagem do PSOE nas próximas eleições legislativas. Porque, com franqueza, do que vejo até agora, acho que o Podemos está a perder muito gás, e o Ciudadanos não. E, como é sabido, os Cidadãos entram mais pelo PP e o Podemos mais pelo PSOE. E, portanto, aí julgo que o PSOE pode, em certa medida, beneficiar. Ou seja, as pulsões independentistas beneficiam os dois, mas os dois partidos principais ou tradicionais, mas depois os dois novos partidos. Um está com menos força e não acredito que a vá recuperar muito. E os Cidadãos, parece-me que eles têm condições para ficar. Acredito que mais. Quer dizer, é estranho, mas o Podemos perdeu-se nas suas contradições e em algumas
lutas internas também?
Sim. e algumas coisas foram sabendo sobre algumas daquelas pessoas, pronto, perdeu força.
E lá como cá, com alguns debates sobre coligações e formas como se podem entender e como o Podemos pode também participar nisso?
Sim. E acho que não jogou nada a favor do Podemos este tempo que passou mais recentemente. E por isso vamos ver se das eleições portuguesas de domingo sair também, como alguns estudos de opinião indicam, não sei se vai ser assim, que as forças políticas tradicionais firmam as suas posições e que novas forças políticas não se conseguem afirmar, isso pode ser mais um contributo para o Podemos. Porque, para tirar força ao Podemos? Porque os cidadanos eu vejo-os como diferentes. Eles não são tanto um novo, são novos, mas ao mesmo tempo têm uma postura mais conservadora ou mais tradicional. Podemos é mais revolucionário. E as sociedades, por este lado, estão tão muito para grandes revoluções, está a ver? E, portanto, os cidadãos é um caso diferente, mas mais complicado para o PP.
Concordo, António Vitorino, para fechar.
Sim, basicamente concordo. Os cidadãos é um partido de centro-direita, disputa mais diretamente um território que até aqui foi do Partido Popular. Também tem alguma vantagem sobre o PSOE, diga-se passagem, em relação a alguns terrenos por causa da luta contra a corrupção, naqueles casos onde o PSOE está envolvido em processos de corrupção. Portanto, de alguma forma, é uma carta fora do baralho que pode fazer a diferença. E isso não encontra, até este momento, no Podemos, à esquerda, a mesma correspondência, porque o Podemos foi perdendo gás e, aliás, na questão da Catalunha até teve uma derrota pesada.
Encontramos-nos na próxima semana para mais um Fora da Caixa.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.